Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Tem ou está a pensar em ter um automóvel elétrico e leu, algures, que podia ser um perigo quando chove? Este é um dos mitos gerados à volta dos carros elétricos que vamos desmistificar neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Vamos então falar sobre mitos à volta dos carros elétricos ou dos veículos elétricos, se preferires. Vamos começar, nós estamos a gravar este episódio em dezembro, portanto, após fortes dias de chuva, e surgiram algumas questões, nomeadamente nas redes sociais, relativamente a carros elétricos. Paulo, é ou não perigoso eu conduzir um carro elétrico quando chove? Não estou, obviamente, a falar dos cuidados que temos que ter na condução e com a estrada, mas... Sendo um carro elétrico, é mais provável apanhar choques, por exemplo?
Olá, Nuno. Olha, eu vou-te dizer, há submarinos e não há registro de, por causa dos sistemas elétricos dos submarinos, terem todos morrido eletrocutados. Fora aqui a brincadeira, a verdade é que isso é mesmo um dos principais mitos que se ouvem sobre os carros elétricos. E não é verdadeiro, dito com todas as letras. Para já, porque os carros elétricos, até por causa das questões das baterias, têm mais isolamento em termos de proteção para riscos relacionados com, por exemplo, um choque elétrico, do que os próprios carros convencionais de combustão. Logo a começar pela própria bateria, que tem um isolamento especial, e portanto há vários... há várias partes do veículo elétrico que têm isolamento especial. E, por essa razão, não são mais perigosos do que qualquer outro veículo a combustão num momento em que chove. Aliás, eu diria, não são perigosos de todo em todo. Não nos podemos esquecer até, por exemplo, se lavares o carro numa lavagem de pressão, que tenhas uma agulheta de pressão, podes lavar o carro elétrico como lavas o teu carro de combustão e não tem qualquer problema. E portanto os carros estão de facto preparados com regras bastante rígidas. Os construtores têm regras bastante rígidas, têm que cumprir em termos de isolamento. E eu diria que é tão perigoso conduzir um carro elétrico à chuva como é perigoso andares com o teu telemóvel à chuva.
Ou com o telemóvel, ou com fones, por exemplo.
Ou com fones, não é? Sim.
Aquele tipo de utensílios que nós utilizamos em qualquer circunstância também na rua. Houve também a questão de as portas ficarem trancadas, os vidros não se abrirem. Mas vamos lá ver uma coisa: num carro a combustão o sistema é idêntico, não é?
Grande parte dos carros modernos têm o mesmo sistema para trancar portas e vidros, sejam elétricos, sejam a combustão. Isto porquê? Porque aquilo que controla o sistema, nomeadamente o que controla os vidros elétricos, ou que controla, por exemplo, o fecho central de portas, é uma bateria de 12 volts, que não tem absolutamente nada a ver com as baterias que alimentam o carro para ele poder circular. Não tem absolutamente nada a ver. Isto é o primeiro ponto. Portanto, quando um carro, vamos imaginar, tem um problema com o fecho central de portas ou com um problema com os vidros elétricos, esse problema pode, por exemplo, ser dessa bateria de 12 volts, que é exatamente igual ou similar, se quisermos dizer, àquela que tu podes ter num carro a gasolina. A bateria é a mesma. Agora, dir-me-ás, sim, mas houve relatos de carros que não abriam os vidros. Verdade, se calhar, mas aconteceria o mesmo se estivesse num carro de combustão. Podia avariar, ou essa bateria em concreto podia ter um problema, mas nunca pelo facto da bateria que alimenta, uma vez mais, volto a dizer, o movimento, se é que podemos dizer assim, a circulação do carro elétrico. Essa bateria normalmente não tem qualquer influência nos vidros elétricos. Já agora, e aí sim, é importante dizer, alguns construtores utilizam a bateria elétrica para carregar, por exemplo, poderes utilizar o ar-condicionado. E aí sim tu notas, se tiveres o ar-condicionado ligado, vamos imaginar, no quente, a tua bateria está a perder eficiência e mostra rapidamente que estás a perder ali, inclusive, autonomia. Podes fazer o teste, se quiseres passar o resto do dia a mexer nos vidros elétricos, a única coisa que poderá acontecer é eles deixarem de funcionar, porque a bateria de 12 volts perde a carga. A outra não vai ter alteração.
Mitos há muitos e vamos passar a pente fino mais alguns para além deste que, nesta altura em que estamos a gravar, foi levantado nas redes sociais. Há outra questão que se vai falando, é a lentidão ou não de um carro elétrico. Um carro elétrico, Paulo, é mais lento e menos seguro, por exemplo, do que um carro a combustão?
Bem, o mais lento depende do que é que estamos a falar e qual é a comparação que nós estamos a fazer. Sem mencionar marcas, quer dizer, vou ter que mencionar. Imagina, se a pergunta for entre um Zoe e um Ferrari, a resposta é óbvia, a favor do Ferrari. Mas pode não ser tão óbvia quando nós falamos, por exemplo, no arranque. Porquê? Porque os carros elétricos têm uma coisa que se chama um binário instantâneo, que é o quê? Eles têm força sempre permanentemente disponível. Mais ou menos como quando tu ligas o secador na tomada da parede, o secador começa a funcionar. Não tem ali um momento em que ele demora a arrancar a funcionar. Os nossos carros de combustão, um carro a gasolina ou um carro a gasóleo, têm aquilo que se chama o binário, que é a força que ele vai fazendo em determinado regime, que não é igual. Quando arranca é uma determinada força, quando vais 80 ou 90 km é outra determinada força, e por assim consequente. Num carro elétrico, grande parte dos carros elétricos têm esse binário, que é assim que se chama, completamente disponível no momento do arranque. E é por isso é que muitos deles arrancam, e às vezes nos sinais luminosos, carros muito pequeninos, elétricos, que parecem muito inofensivos, arrancarem muito mais rápido que qualquer carro super potente ao lado. Portanto, no arranque, de forma nenhuma. Agora dir-me-ás, em condução normal. Bem, há carros elétricos que até já têm recordes, nomeadamente em pistas míticas ao longo do planeta. E, portanto, eu diria que não. É tudo uma questão de carro elétrico, qual é que estamos a falar, versus qual carro combustão estamos a falar. Há carros elétricos extremamente rápidos, supercarros elétricos, normalmente chamam-se hipercarros, e têm velocidades, que eu diria, bastante acima daquilo que é possível,
permitido
por lei, nós conduzirmos. Quanto à questão da segurança, primeiro ponto prévio, não é possível vender um carro na Europa, e eu estou a falar da Europa porque depois poderemos até dar aqui mais chega noutros sítios, mas não é possível vender um carro na Europa sem ele passar por testes de segurança, em que seja certificado que ele está, portanto, cumpra um determinado número de elementos de segurança para poder circular. Existem homologações, essas homologações têm regras, e portanto este é o primeiro ponto. Segundo, também é possível, grande parte dos construtores fazem testes de segurança Euro NCAP, e tu podes ir ver quais são as pontuações de segurança que esse teste, que é um teste europeu, um teste reconhecido por todos os construtores, praticamente todos o fazem, em que tu consegues analisar o carro. Uma vez mais, tens uns mais seguros do que outros, tens uns que têm uma pontuação mais elevada do que outros. E ultimamente até grande parte dos construtores têm apostado bastante em fazer testes desse género de carros elétricos, e não é surpresa eu dizer que há vários que até atingem a pontuação máxima, as 5 estrelas, neste teste que vai de 1 a 5 estrelas. E, portanto, nessa questão, não. Os construtores têm que ter a mesma preocupação com o carro elétrico que têm com o carro de combustão. Em termos de segurança, têm que ter a mesma preocupação. E eu diria, mais uma vez, até por causa das questões relacionadas com os componentes elétricos, grande parte destes carros até passam por maior número de verificações técnicas da parte dos construtores, em termos de segurança, do que alguns carros cuja tecnologia estava validada há mais de 50 anos.
Portanto, também é um mito esta questão do carro elétrico ser mais lento e também de eventualmente ser menos seguro. Portanto, se ouviu estas questões, fica aqui a nota de que são mitos. Há mais, quando falamos, nomeadamente, no preço. Os carros elétricos são de facto mais caros do que os carros a combustão?
Falei há pouco de tecnologia e a resposta imediata diria que sim, eles são mais caros. Porquê? Porque a tecnologia que hoje nós estamos a enfrentar para os carros elétricos é nova, tem que ser paga, está a ser desenvolvida. Nós hoje temos carros que têm autonomias, vamos imaginar, superiores a 400 km. Há uns anos tínhamos autonomias de 110, e se calhar daqui a um ano ou dois estamos a fazer um podcast a falar que os carros todos que estão a ser lançados naquele momento têm autonomias, vamos imaginar, de 1000 km. O que é que eu quero dizer com isto? Essas tecnologias custam a desenvolver e os construtores fazem refletir o custo, obviamente, em quem vai comprar os carros. Também, por outro lado, ainda se vendem menos carros elétricos em alguns momentos e em alguns países do que carros a combustão. Por essa razão, a lei da oferta e da procura faz com que neste momento também ainda o preço seja mais elevado. Pegando aqui no exemplo português, o carro mais barato elétrico custa cerca de 20 mil euros, um pouco abaixo de 20 mil euros. E tu que rapidamente me dirás que o carro mais barato a combustão pode custar 10 mil euros, falando de preços novos. Mas o que eu diria é, se compararmos as performances, se compararmos as prestações, se compararmos aquilo que cada um dos carros faz, o preço está cada vez mais a aproximar-se. Ou seja, já não é assim tão verdade que sejam mais caros do que o carro a combustão. E como em tudo, é melhor fazer mesmo as contas, porque há vários exemplos, e nós não vamos aqui citar marcas, onde irás ficar surpreendido com aquilo que já é possível em termos de prestações, em termos de conforto, em termos de equipamento, que alguns carros elétricos oferecem, comparativamente com outros carros que não são elétricos.
Para além disso, há a questão do preço da energia, portanto são questões paralelas que também têm que ter em conta quando fala sobre o preço, porque o preço pode ser mais caro inicialmente, mas depois a médio ou longo prazo vai compensar.
Nós já falámos sobre isso, temos vários podcasts onde esse tema é abordado, uhum. E essa é uma questão muito importante, Nuno, porque realmente estamos a falar apenas e só do preço de adquisição da viatura, mas o preço da manutenção é muito mais barato no carro elétrico. E o preço ao longo prazo, se nós formos, por exemplo, tivermos um carregador em casa, podemos carregar em casa e tivermos uma tarifa elétrica que tenha uma benesse noturna, vamos imaginar, sai muito mais barato o quilómetro a partir do momento em que pegas no carro. Portanto, eliminando o fator de compra naquele instante, o carro elétrico em circulação é mais barato do que o carro a gasolina.
Seguimos para outro mito, a questão dos carros elétricos serem silenciosos, serem tão silenciosos que acabam por ser perigosos para quem não está no veículo e, portanto, um peão, um transeunte que não ouve o automóvel a aproximar-se. É mito ou verdade?
Há uns anos, numa viagem de trabalho, colocaram um construtor de pneus colocou vários carros a circularem para nós ouvirmos o som, o ruído que cada pneu faz. E porque o pneu daquele construtor em concreto era um pneu extremamente silencioso. E a verdade é que a 20 km/h, a partir dos 20 km/h, tu consegues ouvir os pneus. Tu consegues ouvir o pneu na estrada. O que acontece é que nas grandes cidades, obviamente que isto que eu estou a dizer não é bem assim, porque tu ouves milhões de pneus e portanto não tens noção qual é o pneu que está na tua direção. Aquilo que neste momento é importante dizer é que os carros elétricos, grande parte deles, grande maioria deles, têm sistemas que têm que estar ligados em cidade para fazer ruído e só podes desligá-los, só é permitido desligar fora da cidade. E esse sistema é o quê? É um sistema que faz um ruído. Por isso é que tu ouves muitos carros elétricos quando chegam fazem aquele zzzz elétrico. Eu estou aqui a fazer um sonzinho. Mas a verdade é que ele faz mesmo isso, porque isso é obrigatório. É preciso dizê-lo. Pronto. E portanto, a única coisa aqui de haver um perigo para eles serem silenciosos é, quer dizer, a tecnologia já o resolveu. As pessoas não podem desligar esses mecanismos que eles trazem todos os carros elétricos de série.
Outra questão também muito falada é a questão do carregamento, ou no que diz respeito ao carregamento, o demorar muito tempo a carregar um automóvel elétrico e, para além disso, quando falamos no nosso país, se calhar são ainda poucos os postos para eu poder fazer o carregamento espalhados de norte a sul do país.
Tocaste em dois mitos ao mesmo tempo. Olha, o primeiro é logo tem a ver com o tempo que demora a carregar. É verdade que há 20 anos era uma coisa, há 10 era outra. E hoje é outra, tu hoje em 10 minutos paras e carregas um carro para 100 km. Há muitos carros que isso é possível fazer. Dir-me-ás que sim, é pior do que os 5 minutos que eu demoro a encher o meu carro para fazer 300 km, o meu carro combustível, gasolina ou gasóleo. Aquilo que eu estou a dizer que é um mito é porque a questão que há uns anos realmente era verdadeira, os primeiros carros elétricos demoravam uma noite inteira, um dia inteiro para carregar e tinham uma autonomia de 100 e poucos km. E hoje tu tens muitos carros que em menos de 5 horas têm autonomia para 300 ou 400 km. E portanto, começa a ser um mito tu dizeres que demoram a carregar. Já cada vez vai demorar menos. E se calhar na próxima vez que fizermos um podcast, uma vez mais daqui por um ano ou dois, vamos imaginar neste tema, seguramente estamos a falar de ter reduzido o tempo de carregamento para metade e a autonomia se calhar para o dobro. O segundo mito e este sim eu acho que é um mito, tem a ver com os postos de carregamento. Nós vamos aqui estabelecer uma coisa. De acordo com alguns sites, por exemplo, da Direção-Geral de Energia e Geologia, tu tens cerca de 3 mil estações de combustível. Mais coisa, menos coisa. Espero não estar aqui a dizer um número muito errado, mas é cerca de 3 mil estações de combustível. De combustível para gasolina, gasóleo, etc. Não tens nem um terço para, por exemplo, gás natural. E destas estações, é verdade que em algumas delas tens 3, 4 bombas onde tu podes fazer combustível. E portanto terias que multiplicar isto e dirias, em Portugal tens uma capacidade de atestar se calhar ao mesmo tempo 12 mil veículos a gasolina ou a gasóleo. Agora vamos aqui passar um bocadinho para os carregamentos elétricos. Neste momento já existem mais de 4 mil pontos. Acedendo ao site da Mobi, é possível ver que tu tens para cima de 4 mil pontos para poderes carregar carros. elétricos. Portanto, a diferença, tu diminuías, isto feito com contas muito rápidas, um terço, um quarto, mais ou menos. É verdade, mas ainda assim estamos muito longe de poder dizer que é difícil de encontrares um sítio. É mais difícil do que encontrar uma bomba de gasolina, verdade. Completamente de acordo. É mais difícil até porque a partir do momento em que ainda estamos a expandir os postos, portanto, alguns quando nascem o posto, por exemplo, algumas superfícies comerciais agora estão a ter a montar postos de carregamento elétrico e só é possível montar só é possível carregar um carro ou dois. Pronto, ok, mas repara, o teu carro a gasolina nessa superfície comercial não é possível pôr gasolina, tens que ir à procura do posto. Esse é o primeiro ponto. E depois há uma outra vantagem, que é por isso que eu digo que isto começa a ser um bocadinho um mito. Porque se neste momento é possível tu colocares uma wallbox, um carregador teu, se tiveres uma vivenda para o fazer, ou mesmo num condomínio, ou mesmo num prédio onde haja garagens comuns, já é legalmente admissível que o possam em conjunto colocar lá carregadores e todos beneficiarem. Começa a ser cada vez mais um mito dizer que não tens forma de carregar o carro. O que é preciso é realmente as pessoas comecem a investir nisso e comecem a ter, de facto, essas formas de carregar.
Pronto, tem custos, não é? Portanto, na prática tem custos. Tu tocaste aí noutro mito, que é a questão de se eu moro, por exemplo, numa grande cidade, Lisboa ou Porto, e não tenho garagem, vou estar sempre com dificuldades para arranjar carregador. E tu tocaste no ponto de os condomínios poderem, os condóminos neste caso, poderem se juntar e adquirir um carregador comum para todos. É uma solução, de facto, para...
E já há apoios para isso. Já agora nós já te falámos disso também noutro podcast, também podem ver os podcasts. Nós já falámos sobre os apoios que há. Há apoios para os próprios condóminos se juntarem e instalarem dentro das garagens posto de carregamento.
Depois, em relação às baterias, mito ou verdade? A questão de para onde é que vão as baterias? Elas vão poluir o mundo ainda mais do que ele já está poluído? É tudo muito bonito, mas afinal de contas o carro elétrico também polui?
Bem, o desafio que eu normalmente faço quando me fazem essa pergunta é que vão ao Google e coloquem baterias usadas e façam enter. Aquilo que vai acontecer é que vão ver baterias de telemóveis. O que vai acontecer nas primeiras páginas que vão encontrar de imagens são maioritariamente baterias de telemóveis.
E nem se pensa nisso, não é?
E portanto, são milhões e milhões e milhões. E muitas pessoas têm 7, 8, eu arrisco-me a dizer, 7, 8 telemóveis ao longo, se calhar, de 20 anos. E as baterias acabam purificando, ficam ali, ficam no sítio qualquer. Pronto. A questão é esta: a questão é que estamos a falar de telemóveis, que são uma peça que nós usamos no dia a dia e nenhum de nós prescinde, e portanto praticamente nos esquecemos que tem lá uma bateria, muitos de nós. Mas a questão é essa: a questão é que as baterias dos carros elétricos, de facto, no início, quando surgiram, surgia a dúvida o que é que acontecia a seguir. Elas têm um fim, elas têm um período de vida útil, tal e qual como os telemóveis, mas pronto, com um tempo de vida diferente. Aquilo que os construtores já estão a fazer, muitos deles, é a recondicionar baterias. Já é possível recolher as baterias dos carros e recondicioná-las de alguma forma, aproveitá-las para outros fins. Já existem inclusive vários projetos, mesmo a nível nacional, projetos de utilizar as baterias para, por exemplo, alimentar pequenos edifícios ou até pequenas aldeias. Portanto, utilizando as baterias que vieram de carros elétricos, já não têm eficiência suficiente para fazer locomover o carro elétrico, mas continuam em conjunto, ligadas a outras baterias na mesma situação, a ter eficiência suficiente e necessária para, por exemplo, iluminar uma povoação inteira. E já há projetos disso, nomeadamente em Portugal temos alguns projetos nesse sentido. Por fim, a reciclagem, como é óbvio, quer dizer, há 10 anos o conhecimento dos construtores era um, hoje é outro, e há muitos metais, nomeadamente nas baterias, que podem ser reaproveitados e são valiosos e que têm interesse em que sejam reciclados. Portanto, as baterias irão poluir o mundo, tanto como todas as outras atualmente já poluem. E, portanto, se os construtores, se as sociedades pegarem nas baterias e as reciclarem e recondicionarem, pois a economia circular funciona. A sua pegada começa-se a diluir e, portanto, vão poluir de facto menos. Não vão poluir mais do que qualquer bateria telemóvel.
Há uns tempos falava-se também na questão da produção. Eu produzir um carro elétrico eventualmente iria poluir mais do que produzir um carro de combustão. Isso é um facto ou é um mito?
Isso é um mito. Olha, há construtores que até respondem a isso de uma forma muito prática. Há vários construtores que utilizam a mesma linha de montagem, e eu, quando digo a mesma linha de montagem, é na mesma linha, exatamente à frente está um carro a gasolina, o carro que vem logo imediatamente atrás é um carro elétrico, e logo imediatamente atrás pode ser, por exemplo, um carro a gasóleo. Também há, é verdade, construtores que têm apenas e só unidades, fábricas inteiras só de elétricos, como é óbvio, até porque há construtores apenas de elétricos. A questão aqui é, todos emitem CO2 e outros gases nocivos à atmosfera no processo de produção. Aquilo que é necessário é pensar na descarbonização desse processo. Sim, é verdade para os carros elétricos e é verdade para os outros carros de combustão. Eles não têm uma emissão superior pelo facto de serem carros elétricos na produção. Todos emitem em produção, e é por isso é que normalmente se tem o cuidado de dizer que os carros elétricos são neutros quando estão a circular, portanto eles têm emissão zero de CO2 quando estão a circular, mas não quando foram produzidos, como é óbvio com qualquer outra peça. Aquilo que os construtores têm que fazer é apostar cada vez mais em materiais reciclados ou recicláveis, materiais que possam ser utilizados na economia circular e portanto voltem de alguma forma para carros ou para outros objetos, e mesmo hoje em dia já há fábricas que têm como objetivo elas próprias tornarem-se 100% neutras em carbono, ou seja, já será possível daqui a uns anos dizer que um carro elétrico seja também no processo de produção isento de emissões de carbono.
Podcast Away. Verdade, verdadeinha, que há um episódio novo do Podcast Away todas as semanas. Pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas várias plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.